Fala galera, eu sou o Joey e eu cansei do worship. Aí de repente eu gostei um pouquinho e aí eu cansei de novo.
Fala galera, meu nome é Breno. Tô aqui pra gente trocar uma ideia, vai ser um tempo muito bom. Tenho 23 anos, tô envolvido com música, um pouco com missão. E será mesmo que a gente cansou do worship? Vamos trocar uma ideia aí sobre isso.
É isso aí, e hoje a gente vai falar se o worship ele tá saturado mesmo. Já cansou, já tá na hora de trocar, já tá na hora de ir pra cima, ou não, ou na verdade a gente que é chato e o worship tá aí, tá pra ficar.
É que o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio.
Breno, tu que é o cara da música. Eu sou o cara que me meto na música. Eu gosto muito de falar de música, eu gosto muito de discutir lá na igreja com o pessoal do louvor e tudo mais. Eu sempre me meto nas músicas que o pessoal escolhe pro culto, mas eu não sou o cara da música, né? Tu é o cara que tá lá, tá envolvido, tu tá fazendo seu worship, tu tá fazendo. O
Exatamente.
que tu estás vendo aí desse movimento que primeiramente, abrindo um parênteses, que nome horrível, né?
Que nome horrível, né? A gente teve um bloqueio de identidade nessa hora. Mas, cara, o que a gente pode observar logo de cara é que há alguns anos foi algo que começou a dar certo, foi algo que começou a girar, foi uma roda que começou a se acelerar. E meio que existe uma necessidade muito grande de todo mundo querer fazer algo que dá certo, querer fazer algo que dá bom. Então, começaram a explodir vários vídeos na nação, assim, várias coisas em todas as partes do Brasil, todo mundo querendo dar certo também, todo mundo querendo fluir naquilo dali também. E cara, será que nós nos cansamos do worship ou nós nos cansamos das pessoas que produzem worship, né? Tipo, que parada louca, né, mano?
É, talvez não é só o estilo em si. Mas eu tenho uma dúvida, não sei se consegue me ajudar. O worship é nosso? É uma identidade brasileira? Ou ela só é tipo uma tradução da Bethel, do Upper Room? Tipo, ou só é uma consequência dessas casas de oração na gringa, do House of Prayer lá?
Eu acho que durante um bom tempo nós sofremos não sei se a palavra certa é um sofremos, mas durante um bom tempo a gente meio que fluiu em um delay constante, né?
É, acontecia lá e a gente
Sim,
trazia pra
sim,
cá,
sim.
né?
E é muito louco a gente parar pra observar que nas casas de orações os caras estão ali há, tipo, meu, anos, fluindo em oração durante o dia inteiro, e aquela é a forma deles de amar Jesus, eles encontraram aquela forma de amar Jesus. E talvez dentro de um culto, dentro de uma conferência, a galera simplesmente quis encaixar isso de um jeito ou de outro.
Tô tentando ser bem honesto, tô dizendo.
E cada vez mais as pessoas parece que exigem menos. Um exemplo, a gente estava conversando agora há pouco sobre alguns vídeos, né? E vídeos simples que chamam muito a atenção. E eu acho que a grande questão hoje não é a forma com que a música se desenvolve, não é quem está cantando, mas é a profundidade do que está sendo produzido. Porque a gente vê conteúdos extremamente simples, mas que são profundos dentro de nós, profundos naquela pessoa. Aquela pessoa foi tão profunda que aquilo acaba meio que tocando o coração, entendeu? Então hoje em dia eu falo isso com propriedade, cara. Falta profundidade nas pessoas. Porque nós não precisamos de mais um artista, nós não precisamos de mais uma canção, a gente não precisa de mais, sei lá, uma nova plataforma. Ah, o Spotify já saturou, mano. Quero ouvir numa plataforma diferente, quero trocar meus fones. Não,
Não, isso não.
não é isso, tá ligado? Nós precisamos de um conteúdo de verdade, de profundidade. E aí é onde entra toda aquela questão da comercialização daquilo que está chegando até Deus, sabe?
Não é
E
real.
não é real. E nós não precisamos de coisas que não são profundas, sabe? Levando e carregando o nome de Deus. Nós não precisamos mesmo, mano. Tipo, é algo que eu tenho uma convicção.
Sabe o que eu sinto assim, falta nesse sentido? É a sinceridade do conteúdo. Em que sentido? É, por que você faz música?
Sim.
Aí tu fala com o cara, ele diz: não, eu faço música para Deus, né?
Sim.
Eu faço música para Jesus, tal. E aí tu vai atrás disso, tu vê, pô, mas se tu faz para ele, por que que tu tá tão interessado no comercial? Por que tu tá tão interessado, em fazer um negócio que dê sucesso? Por que
Sim.
tu tá tão interessado? Aí tu pode aprofundar em cachê e tudo mais. Mas tudo bem, se tu faz pra Deus, por que que tu moldou tanto de forma comercial? Eu vou ser bem sério, eu sinto falta no cristianismo gente que faça música pro entretenimento.
Exatamente.
Entendeu? Tipo assim, cara, eu faço uma música que é rock e é porque é rock, entendeu?
Porque eu tenho acesso ao coração de Deus e eu decidi isso, fazer isso.
Eu decidi fazer rock e aí quem curte. E aí você vai perguntar, não, mas não dá pra cantar isso na igreja. Não, mas essa aqui, cara, não é pra cantar na igreja, não. Essa aqui é pra tu tá escutando lá num dia tarde lá e tu queres ouvir um rock. Ou estilos diferentes musicais, mas que exista uma sinceridade de que essa música... Ela é um dom que Deus me deu e eu quero produzir ela pela música, para que o povo tenha acesso a um conteúdo bom e de qualidade. Eu acho que essa espiritualização errônea dessas coisas, porque no final do dia tudo é espiritual, mas a gente espiritualiza tanto que fica difícil justificar. O cara do worship é todo comercial, ele é todo um jeitinho, luzinha, pede,
roupa preta,
né, mala e tal, e tu diz assim... O que esse cara tá fazendo, velho?
De onde esse cara veio? De onde surgiu esse cara?
E aí, daí assim...
Quem é esse cara quando a música acaba, né?
Quem é essa pessoa? E ele vem de uma espiritualidade que, né, muitas vezes não é real.
Exatamente.
Né? Óbvio que a gente tá generalizando, existe óbvio, pessoas e pessoas e tudo mais, mas tu vê muito isso hoje. Pessoas que são vazias, mas elas se moldaram ao sisteminha, se moldaram ao comercial e venda. E aí tá lá, entregando uma música, tem gente dizendo, uau, que coisa maravilhosa.
E é muito louco a gente parar pra observar, mano, porque se eu tenho hoje 30 mil reais, um exemplo, eu chego em um produtor e eu falo, cara, eu quero produzir isso, talvez ele possa chegar em mim e falar, cara, isso não vende. E isso é preocupante, mano, isso é extremamente preocupante.
Sim.
Porque eu posso chegar no cara e o cara falar, mano, as luzes tem que ser daquelas luzes quentes, tem que ter uns movies, entendeu?
4.500 Kelvin assim.
É, tem que ter uma galerinha ali na frente levantando a mão, pode ser enquadrado também, ele se joga. Então, tipo assim, isso é muito preocupante, tá ligado? Porque, mano, até que ponto nós vamos ser meio que conduzidos por essa comercialização, né, mano? Sobre esse... Sei lá, talvez essa plataforma que nós somos colocados no meio artístico, que envolve meio que a música, envolve a arte, envolve o entretenimento, envolve a produção de conteúdo. Ah, isso não se vende, isso... Mas, cara, com quem você está querendo se comunicar, né, mano? Qual é a mensagem que você está querendo passar? Você está querendo passar aquilo que você gosta de produzir ou aquilo que as pessoas gostam de receber, né, mano? Então, assim, eu acho que é muito louco isso.
É. Eu com aquele amigo que eu comentei que ele nunca curtiu worship, eu fui com ele, né, em Floripa buscar o Asaf Borba no aeroporto, porque ele ia tocar aqui no Conselho de Pastores de Itajaí. Cara, quando a gente foi, a gente veio conversando com o Asaf, né? Cara, é um dinossauro da música cristã, né? E aí ele foi falando, aí a gente parou lá pra comer. E aí o meu camarada falou, então, Asaf, essa coisa de worship, né? Ele foi tentar, tipo assim, vamos ver o que o Asaf fala.
O que ele tem pra dizer?
E aí o Asaf, óbvio, com muita sabedoria, a gente ficou meio curioso, eu pensei, talvez o Asaf fala, não, realmente é uma porcaria. Não, ele começou a dar uma aula de história, assim, ele começou a falar, cara, no meu tempo era eu, assim, depois veio o Ademar de Campos, aí teve o movimento gospel, aí teve Diante do Trono, e ele foi falando das expressões. E aí ele disse, e hoje a igreja, o congregacional, ele se expressa através de worship. É a expressão de hoje.
Do momento.
Do momento, entendeu? E isso é natural, isso é normal. Então, talvez você não é tão fã dessa expressão, mas ela é difícil você dizer julgar, porque é uma expressão que acaba que atinge muitas pessoas e é o que a gente tem. Aí aquilo ali foi onde eu fiquei menos crítico. Eu pensei, putz, talvez... Não é que seja tão ruim assim. Talvez só seja eu que sou um pouco fora da casa. Da casa no sentido fora da caixa. Né? Porque eu sou muito fã de Resgate. Eu sou muito fã de Marcos Almeida, Lorena Chaves. Então, assim, é uma galera que tu não conta, dificilmente vai cantar eles numa igreja. Porque eles são um lado B, sabe? Eles são uma galera
um ponto fora da curva.
É, um ponto fora da curva e tal.
Os caras são muito bons.
E aí, quando eu olho pro worship, eu fico cansado. Porque tem muito, tá muito saturado. Ao mesmo tempo, vamos pensar no afegão médio. O afegão médio é o cidadão comum, né? O Joãozinho e a Maria. Às vezes eles têm o worship e eles têm o Alessandro.
Sim.
E é isso. E eles amam o worship, eles têm o Alessandro, tem mais um tal. Tal, será que... E aí eu pergunto, será que não é... A gente não tá saturado porque a gente é muito envolvido na internet, na produção de conteúdo?
É.
E aí nós saturamos, porque, mano, tu começa a ver umas pessoas assim e tu diz, cara, que é isso?
Você só vai saber o que é ruim quando você experimenta o que é bom, né, mano?
É.
Então, tipo assim, não tô querendo colocar numa bandeja os artistas ou dizer esse cara é ruim, esse cara é bom, mas falta muito isso, sabe? Um exemplo, o que diferencia o Marcos Almeida dos outros artistas?
Uhum.
Mano, o cara não ligou pra aquilo que era comercial, o cara não ligou pra aquilo que vendia, e o cara colocou pra fora. E isso foi muito louco, mano. Isso, as canções dele, meu, é muito louco. E tipo assim, eu observo muito hoje em dia, assim, muita gente, uma porrada de gente produzindo conteúdo, uma porrada de gente produzindo conteúdo. E foi até interessante você falar dos cantores lá de trás, os caras que são dinossauros na fé.
Uhum.
Os caras que estão meio que tangendo a nação, assim, na música há muitos anos. E é muito louco porque você começa a observar alguns pontos. Os caras estão aí até hoje, primeiro ponto.
Sim.
Os caras estão na caminhada há 20 anos. Nós não vamos dizer que eles são perfeitos ou que eles não erram, mas são 20 anos caminhando com Jesus e 20 anos, entendeu? E eu observo uma pá de guri, mano, que tem aí seus 18, 19, um pouco mais, e que cantam canções que as letras são tão profundas, que são palavras que são tão profundas, palavras que se encaixam tão bem com os arranjos, que você fala, meu Deus, velho, esse cara botou um Azaf, um Antônio Cirilo no bolso. E quando acaba aquela canção, ou então quando acaba aquele momento, você, tipo assim, coloca a mão na cabeça e fala assim, cara, tá, e aí?
Uhum.
Tipo assim, parece que só foi aquilo ali. Parece que, tipo assim, meu, é que nem, meu, você sentar do lado do Azaf, como você disse, você tem curiosidade,
uhum,
de saber algumas coisas, você tem vontade de saber algumas coisas pela caminhada do cara, pela,
claro,
entendeu?
Sim,
pela forma, exatamente, pela família, uma família que o cara tem, uma família, uhum, incrível. E é muito louco a gente observar isso hoje em dia, sabe? Essa grande questão que meio que, como eu posso dizer, essa grande questão que assola o meu coração, mano. Eu fico de verdade, cara. É muita gente produzindo conteúdo hoje, é muita gente se tornando, abre aspas, famosa, fecha aspas, uhum, sabe? E até é até interessante se perguntar o que é a fama hoje em dia, né, mano?
É, muito bom.
Porque se a fama tá relacionada a views em algumas plataformas, isso não é fama, né, mano? O cara só tinha grana, pagou, promoveu, impulsionou a publicação.
É muito estrela cadente, né?
Exatamente.
É assim, o cara parece uma música, de repente tu canta e rege Danese. E todo mundo canta a música e daqui a pouco...
Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura.
Nós estávamos sentados na mesa em janeiro desse ano e a gente estava conversando com um amigo nosso e ele falou uma parada que eu achei muito interessante. Hoje em dia, as canções no Brasil têm um grande poder de influência, de discipular as pessoas.
Uhum.
Porque aquela grande repetição daquelas letras ali, então é pedagógico isso. Se você começa a ouvir demais algo, aquilo,
claro,
se torna uma verdade pra você.
Uhum.
Então, meio que, cara, que propriedade tu tem pra escrever ou falar sobre isso? E até algumas canções que são muito famosas, talvez uma das mais famosas hoje em dia, até que os caras, nessa conversa, o cara falou a questão do carpinteiro tá batendo a porta.
Uhum.
Então, se ele tá batendo a porta, ele tá do lado de fora.
Uhum.
Entendeu? Eu não tenho meu posicionamento, não quero jogar esse posicionamento aqui, só foi um posicionamento que foi colocado, mas será mesmo que ele tá do lado de fora?
Uhum.
Será mesmo que a gente tem analisado aquilo que a gente tem consumido, sabe?
Sim.
E eu tava ontem em uma live, participando de uma live com um cara, e ele falou bem assim, cara, eu acho que a gente tá obeso hoje em dia. A gente tá consumindo muita coisa.
Sim.
E a gente acaba não conseguindo digerir tudo aquilo, a gente acaba, uhum, não conseguindo absorver tudo aquilo. E aí é onde entra mais uma vez a questão da profundidade, né?
Uhum.
E voltando àquela questão do simples. A gente vê tantas coisas simples, mas profundas, e tantas coisas extraordinárias, mas vazias, né?
Aham. Uhum. Eu vejo também nessas músicas e tudo mais, falou tipo tantas músicas lindas com umas letras que tu fala, caraca, o Asaf Borba não escrevia tão incrível assim. Mas ao mesmo tempo elas são tão assim. Eu vou falar um ponto de opinião aqui, né? Dane-se, nosso podcast. Mas assim,
é nosso!
Como é mentiroso muitas vezes, sabe? Sim. Eu até fiz um vídeo ali no Insta, umas semanas atrás, que foi, eu tive lá minhas crises de quarentena, e aí eu joguei lá e eu fiquei falando, né? Eu admiro as canções e orações e pregações que parecem, sim, propaganda de pote de margarina e tal, e eu já sinto essa angústia constante. E quando tu vê a Bíblia, a Bíblia, tu pega os salmos, cara, tinha salmos que era lamento.
Exatamente.
Era salmos de sinceridade e tristeza diante de Deus. Existe um livro na Bíblia que é Lamentações. Existem muitos momentos que tu vê, tipo, quando o coração rasga em sinceridade. E quando tu pega o padrão das músicas, que eu até brinquei no meu, do meu vídeo lá, que é, como é que é? Eu acordo apaixonado.
Nossa, dia te amando, vou dormir desesperado.
É tipo assim, mano, como é que é? Tu acorda apaixonado, te amando, aí tu vai dormir desesperado.
Pensei, no meio da noite acorda,
no meio da noite tu acorda, assim, eu fiquei assim, cara, eu pensei, é música linda, tá, mas eu pensei, o quão real é isso, tá,
exatamente,
ligado? O quanto a gente só não tá se fazendo diante de Deus e Deus tá lá olhando, tu
querendo
cantar,
impressionar as pessoas, querendo vender, né?
E Deus olhando pra nós assim, falando, sério mesmo, Joey? Sério mesmo que
exatamente.
Tu vai dormir desesperado,
exatamente,
e tu acorda? Eu não lembro de tu estar acordando de madrugada. Então, às vezes, a gente é muito fake, né, cara? A gente,
exatamente,
tem todo uma letra linda, mas a verdade é que não é isso. E
falta profundidade.
Falta profundidade. E tu vê pouquíssimas pessoas conseguindo ser real nesse sentido, né? Ser profundo, né? A raiz. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Tipo assim, quando tu vai lendo, ouvindo aquela música, tu fica assim, meu Deus do céu!
Sim, sim.
Porque o cara jogou, ele tem todo mundo, né? Teve toda uma fase complicada na vida dele, que faleceu o filho e tal. Então, foi toda uma realidade, tipo, sendo real, jogando na letra. E tu vê tão pouco, né, cara?
Sim.
Dá pra contar nas letras.
E é muito louco, cara. A gente, até essa parada que você falou, dessa canção da música dos Arrais. O Marcos Almeida, ele tem uma canção também que ele fala, é sagrado o nome da música, ele fala, é que o sagrado se tornou hilário, cara. Tipo assim, mano, meu, para tudo, velho. O sagrado se tornou hilário, mano.
Uhum.
Tipo assim, o que, que os caras estão fazendo, cara, com a imagem de Cristo? O que, que os caras estão fazendo com o coração de Cristo, sabe? Eu fico pensando assim, e eu fico olhando algumas canções tão profundas, e a sensação que eu tenho é que o cara possa compor aquela canção, deve ter orado, olhado pra Jesus e falado assim, Jesus, muito obrigado por confiar isso a mim,
uhum,
né? Muito obrigado por ter me dado acesso a isso em você,
sim,
sabe? Até mesmo você acabar de produzir um vídeo e falar assim, meu...
Esse veio
lá de cima, tá ligado? Então, tipo assim, será que essa supervalorização, não é supervalorização, mas essa superprodução e meio que essa necessidade que as pessoas têm hoje de mostrar aquilo que elas são, mostrar aquilo que elas têm, não, será que não é isso que tem estragado o worship, né? Será que não é, tipo, meio que, mano, todo mundo querendo produzir, todo mundo querendo jogar lá em cima letras que você olha e fala, oi? Tá ligado?
Uhum.
E você, tipo, mano, acaba de ouvir uma música e nada mudou em você.
Sim.
Eu tava em uma live ontem e eu falei uma parada assim com um cara muito interessante. O que é que difere a nossa leitura bíblica pra leitura bíblica de um ateu? Porque existem muitos ateus,
uhum,
que leem a Bíblia pra provar que Deus não existe.
Sim.
E qual a diferença da nossa leitura bíblica pra leitura dele? A nossa profundidade,
uhum,
e a nossa intencionalidade, entendeu? Então, eu acredito que da mesma forma como que nós...
Uhum.
Existe uma diferença gritante, assim, cara. Entendeu? Meio que a gente tava conversando com o João ontem e ele falando de um estudo que saiu nos Estados Unidos. Que se você ler a Bíblia uma vez por semana, não muda nada.
Uhum.
Se você ler duas vezes por semana, não muda nada. Se você ler três, se você ler quatro, daí já começa a mudar,
uhum,
entendeu? Então, tipo assim, cara, será que quantas vezes seriam precisas a pessoa ouvir a tua música pra...
Sim.
Ela ter um start e falar assim, cara, eu não consigo mais viver longe de Deus.
Uhum.
Eu tenho nojo do pecado, eu não posso mais, entendeu?
Sim.
Então, meio que como a gente falou daquela conversa que a gente teve, que o cara falou, cara, as músicas têm discipulado a nação, de uma certa forma.
Com certeza.
E é involuntário, cara. A gente tem um culto hoje em dia de 2 horas e meia, 1 hora louvor, entendeu?
É involuntário, então,
tipo, né? O quão bíblicas, quão bíblica está sendo essas canções, né? O quão profundo estão sendo essas pessoas. E é muito louco a gente parar pra pensar também que uma parada, eu tava lendo um livro e o cara tava falando, eu acho que o livro Os Caçadores de Deus é um livro muito bom, velho. Gosto muito dele. E ele tava falando sobre cultos extraordinários. Ele falava muito sobre cultos extraordinários até um dia que ele experimentou algo muito real e profundo de Deus, sabe? Então, desde aquele dia, cara, eu tomo muito cuidado em falar, cara, essa canção é boa, essa canção, ela, sabe? Porque eu tenho certeza, cara, que no dia que for algo bom, eu vou ouvir e não vou conseguir, sabe? É, continuar fazendo o que eu fazia antes de meio que ouvir aquela canção.
Sim. Né? É, quando tu vê, quando tem algo que é real, é sincero e vem mesmo do coração de Deus, tu vê a diferença, né?
Sim.
Tem isso. Agora, a grande questão pra mim é que quando isso acontece, não necessariamente é o comercial, entendeu? Então, tipo assim, eu lembro de um livro do... Não sei se foi o livro ou o testemunho do Mike Bickle. Acho que no livro ele escreve que ele tava no gabinete dele e aí ele sentiu a presença de Deus, assim. Ele falou que ele sentiu de uma maneira que na vida dele ele sentiu 3 vezes.
Sim.
E que eu até brinco no próprio livro, assim, eu admiro aquelas pessoas que ouvem Deus todo momento, sentem todo momento.
Sim, dizer, sim.
Nossa,
sim.
Que estranho, né? Tipo, essas pessoas são tão incríveis, ou às vezes elas só estão confundindo Deus.
Não, só uma pausa muito rápida. Eu abro o Instagram toda hora e toda hora tem um cara, eu tenho uma palavra de Deus pra esse tempo, eu tenho uma palavra de Deus pra essa estação, tenho uma palavra. Eu fico, mano, esses caras surgem da onde, pelo amor de Deus.
E usa isso, né, Deus, como se fosse vírgula nesse sentido, né? E aí o Mike Bickle fala que ele sentiu aquilo umas 3 vezes na vida dele toda. E foi incrível, e Deus falou com ele, e aí Deus deu uma palavra que foi quando começou a surgir a casa de oração em Kansas. E aí, quando ele sentiu aquilo, foi tipo, meio que deu a entender que foi à tarde, e aí à noite tinha um culto de oração. Ele falou, mano, hoje o culto de oração vai ser
daquele jeito.
Um bagulho louco, assim. E aí ele fala que ele sentiu, quando ele foi, ele sentiu como se tivesse ele teve uma visão de milhares e milhares de anjos, que estavam no culto de oração. Ele estava orando e clamando, e era um negócio incrível, assim. Isso ele indo lá de fora, assim. E ele entrou e falou, mano, hoje o bagulho vai ser louco. E chegou lá, tipo, tinha 5 senhorinhas, assim, 5 pessoinhas. Não tinha nada. E aí ele falou, vamos orar. E ele começou a orar. E ele tava, mano, quando é que o bagulho vai acontecer? Quando é que vai acontecer? E não aconteceu nada. E aí ele, tá, mas é isso? E aí Deus ministrou, é isso. Quando vocês 5 estão orando, tipo, os céus estão se rasgando, existem milhões. E aí a gente às vezes busca um céu rasgar de um jeito humano, de um jeito onde a sua alma é tocada. Mas diante dos céus, às vezes a tua alma tá sendo tocada e os céus estão, tipo, de boa, os anjos, tipo.
Não, é muito louco falar sobre essa parada louco. De céus, porque a galera hoje em dia, eu tenho certeza, mano, tipo, com essa hiperprodução de conteúdos e meio que a galera fica esperando qual vai ser a próxima canção, né? A galera fica esperando, talvez, pela próxima conferência. Nossa, a conferência esse ano foi pá, pá, mas a do ano que vai ser muito louca. E eu fico me perguntando, assim, imaginando como deve estar os anjos no céu, cantando santo, 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 santo. Os caras não estão esperando pela próxima canção, os caras não estão esperando pela próxima conferência, os caras entenderam que eles precisam amar Jesus, né? E, tipo, eu até, talvez eu não sei tanto que você vai concordar comigo, mas eu não vejo problema em uma canção repetitiva.
Sim.
Eu não vejo problema em uma canção repetitiva, sabe? Eu já tive algumas experiências, assim, cara, de ficar talvez até sem falar nada, sabe? Só ali, talvez com um instrumento, alguma coisa. Mas, cara, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos, né, cara?
Sim.
O que nós temos feito com toda a criatividade que nós temos nas mãos hoje? Será que a gente vai se tornar refém de tudo isso que a gente falou nesse podcast? De tudo isso que, cara, nós estamos sendo impulsionados a viver? Será que a gente vai se tornar refém, vai levantar as mãos e falar assim, não, tudo bem, eu me entrego, deixa na semana que vem, eu vou? Ou será que nós vamos parar um pouco e tudo bem parar, né? Tudo bem a gente falar, cara, reanalisar aquilo que eu tenho feito e, de fato, produzir algo que é profundo, né? De fato.
Sim.
E eu acho que a profundidade é a grande questão tipo, de toda a parada, assim, uhum. seja em vídeo, arte, música.
E tu vê o que Deus tá fazendo com nós, né? Deus tá puxando mesmo pro profundo, porque a gente inicia o ano e eu tava...
Meu Deus!
Era, tu vê os vídeos, e, ah, 2020 é incrível, porque, né, tá até o número, né, 2020 é legal.
Sim.
E aí tu ia nas igrejas e eu tava conversando com um amigo ontem que, tipo, na igreja lá que ele ia, tipo... Os caras fizeram, não, porque 2019 foi um ano de plantar, e nós plantamos, e em 2020 a gente vai colher tudo, e não sei o que. E eu falava, mano, o que, é que esses caras plantaram em 2019?
Exatamente.
E tu vê que Deus deu uma rasteira no mundo, assim, e falou, ó, agora vamos reorganizar as coisas, né? Então, a gente comentou de conferências, e blá, 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 e cara, e agora? E não tem Sim. conferências, entendeu? Não tem esses grandes Sim. movimentos, porque nem não dá, então... É mesmo um momento onde Deus tá dando reset na cabeça de todo mundo.
E aquele negócio, cara, tipo, no começo desse ano a gente... Eu converso isso muito com os meus amigos. A gente passou por um evento onde as pessoas, né, falavam, meu, vai ser isso, vai ser aquilo. E, cara, eu fico imaginando, se eu, você, mais alguns dos nossos amigos, nós fôssemos uma das maiores vozes pra nossa geração.
Uhum.
Uma das maiores vozes de influência pra nossa geração. Cara, olha que responsabilidade. Primeiro, olha que responsabilidade isso. E será que nós voltaríamos os olhos de todos os cristãos do Brasil para algo que meio que, cara, isso é o maior, isso é o melhor, se prepare para o maior. Cara, se nós lermos a Bíblia, a tendência é só piorar. Se a gente lê a Bíblia, nós precisamos servir. E a gente percebe o quão podre a gente é, né, cara? Se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver, cara, que Jesus... Tudo que ele queria era ali sentar à mesa com os discípulos, fazer discípulos, sabe? Ir por aqui, por ali e tal. Então, tipo assim, é muito essa grande questão que você falou mesmo, né? Do tipo assim, meu, a galera virou um ano falando que vai ser o maior. Talvez até tenha alguém que tá assistindo não. Talvez tenha até alguém que tá escutando esse podcast agora e tá talvez até... pensando em preparar um grande conteúdo, pensando em preparar uma grande produção. Cara, essa quarentena vai acabar, os cultos na minha igreja vão voltar, eu vou ser extremamente extraordinário. Mas será que nós precisamos de algo extremamente extraordinário?
Uhum.
Será que a gente precisa de lotar mais um estádio? Será que a gente precisa meio que de muitas luzes, né?
Uhum.
A gente tem uma escola missionária, a gente participa de uma escola missionária, a gente fez, né, ali a nossa cenografia ali, a gente ficou apaixonado 20 dias naquilo, e foi o suficiente.
Gastamos,
sabe?
4 luzes,
sim,
uau!
Gastamos R$100 e... Mas é muito isso, sabe? Será que nós precisamos mesmo dessa grande performance? Será que nós precisamos desse grande arsenal de sei lá, cara, de estrutura, né, para esse próximo tempo?
É Deus organizando o que realmente é importante, né?
Exatamente, isso, né? Avaliar o que é realmente importante, né?
Isso tem sido muito louco nesse período, assim. E essa volta é, eu acho que mais primordial é que a gente volte mudado, né? Quando voltar um novo normal, o pessoal fala que vai ser dificilmente ser como era antes, mas... Que a gente volte, tipo, não, cara, eu aconteceu tudo isso e eu entendi. Eu entendi o que Deus estava fazendo comigo, eu entendi o que Deus está realmente realinhando. E aí eu não vou... Meu grande sonho não é que as coisas voltem ao normal.
Sim.
Eu não quero que volte ao normal, entendeu?
Exatamente.
Eu quero que Cristo venha e resolva todas as coisas.
Exatamente.
Então, o grande desejo é esse, tipo, que... Quando as coisas começarem a mudar de novo, que a gente não seja diferente. A gente
Exatamente.
Saia de alguma maneira aprendendo com tudo isso.
Eu, no ano de 2017, mais ou menos, ali no meio de 2017 para o ano de 2018, foi quando eu comecei a ministrar em algumas igrejas, foi quando eu comecei a me envolver mais. Porque assim, eu fui baterista durante uns 9 anos, mais ou menos. Mas quando eu comecei a me envolver em ministração mesmo, ali no comecinho de 2018, já no final de 2017, eu comecei a ministrar em muitas igrejas lá em Brasília. Muitas igrejas mesmo, cara. Tipo, lá na cidade onde eu moro, eu devo ter ministrado em, tipo, 99% de
Caramba.
Todas as igrejas. E era muito louco, porque às vezes a gente ministrava na quinta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã, no domingo à noite. E quando acabava aqueles 4 dias de ministração, o que estava dentro de mim era... Será que eu passei por todas essas igrejas fazendo o que eles gostam de receber Um exemplo, cara, por que que eles me chamaram, sabe, pra ministrar ali? Por que ele chamou a banda que eu toco pra ministrar ali? E será mesmo que Deus tá olhando lá no céu e se agradando, sabe, de todas as vezes que nós nos encontramos pra amar aquelas pessoas, sabe? Eu lembro de vezes que com os meninos assim, eu tava tocando e, cara, o culto tava uma maravilha, assim. E os caras chegavam em mim assim, no ouvido, Breno, cara, você tem que entrar agora, mano. Sua responsabilidade, sabe, fazer alguma coisa aqui e tal. E, tipo assim, é muito, sabe, essa questão, assim, de tipo, meu, cara, o que que a gente tem entregado pras pessoas, sabe? Uhum. Até eu me tornei refém disso, sabe? Talvez todos os dias nós nos tornamos refém disso.
Sim.
Porque será que se eu for ali naquele dia e simplesmente, cara, os meninos começarem a tocar ali uma guitarra e eu começar a chorar e não conseguir cantar, será que eu vou ser chamado novamente? Ou será que a galera quer algo que vai, mano, azucrinar geral, todo mundo pular, sai do chão, tá ligado? Então meio que era muito essa análise quando acabava o final de semana, assim. Hoje eu já não tô ministrando tanto, assim. Mas antes era muito assim, cara. Era uma pergunta que ficava pulsando assim dentro do meu coração, cara. Tipo, quando eu ia sair de casa, essa agenda tem que ser uma agenda assim. A gente já tinha um repertório. Era as músicas que tava tocando no momento. Era as paradas. E quando acabava eu ficava, mano, só foi mais um dia. Só foi mais uma noite que a gente foi ali e tocou.
Check.
Não pode ser assim. Não pode ser mais um ok. Uhum. Próxima, ok, próxima. Não pode ser, né, cara? E da mesma forma que, cara, podem vir diversas canções, diversos eventos, diversas músicas. Enquanto nós não tivermos algo que será extremamente profundo, a gente não vai ter algo que vai marcar, né?
Claro.
A nossa geração. E aí onde entra aquela questão, mano. Os caras que estavam lá atrás, que estão até hoje, velho.
Uhum.
É porque os caras têm raiz, né?
Tem
os
algo a mais, né?
Profundo, né? Exatamente.
Não é só comercial, eles têm... No que aí que a gente ainda tá. Muitos ainda não entenderam.
Exatamente.
Mano, pra nós ir pros finalmente, eu queria ver contigo o que que tu espera, assim. O que que tu. Não só tentando decifrar o futuro, mas assim, o que tu gostaria. Cara, eu gostaria de que o movimento cristão de música começasse a ir pra esse lado, ou começasse a vir músicas assim. O que que tipo, clama, assim, pra ti, sabe? Eu não digo nem como desejo mesmo, cara. Eu gostaria muito disso.
Eu acho que é um grito de socorro, né? Por favor.
Por favor.
Ouçam esse áudio.
Por favor.
Não sei em que ano você está ouvindo isso. 2200. Mas, cara, meio que, assim, se cobrem menos, velho, sabe?
Uhum.
Eu acho que essa autocobrança pra sermos perfeccionistas, nós estaremos cada vez mais distantes de Jesus, sabe? E enquanto nós, como cristãos, nós como, sabe, pessoas que, de certa forma, estamos, de alguma forma, conduzindo o corpo de Cristo, a mente, ao corpo de Cristo, sabe? Conduzindo as pessoas ao corpo de Cristo, acho que essa é a forma correta de falar. Enquanto nós tivermos essa cobrança desse perfeccionismo, desse triunfalismo, desse, mano, egocentrismo, enquanto nós tivermos isso, velho, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, sabe, nós precisamos ser mais bíblicos, mais profundos, mais intencionais, mais cristãos, cara. A gente não precisa de muita coisa, sabe? Eu não espero que, cara, nós... Tipo assim, eu de verdade, eu não tô esperando algo novo, assim. Meu, cara, dá licença que 2021, quando acabar essa pandemia, vocês vão ver que o bagulho vai ficar louco. Vamos aposentar outros caras, vamos começar a produzir, vamos fazer isso e aquilo. E não, cara, acho que não é isso que a gente precisa, sabe? Eu acho que quando a gente tira essa culpa e esse peso de dentro de nós, as coisas fluem de uma forma muito, muito, muito sinistra, assim. E quanto mais, cara, eu ando por alguns lugares no Brasil, quanto mais eu entro no meu Instagram, eu consigo enxergar, cara, o quanto que nós precisamos ser mais bíblicos, sabe? As pessoas hoje, elas estão sendo tudo menos bíblica, sabe?
Só.
Porque na maioria das vezes a Bíblia não vai passar a mão na sua cabeça e dizer, vai lá, meu filho, quebra tudo. Ela vai dizer, vende tudo que você tem, por favor, cara. Então,
vai lá, meu filho, quebra tudo.
Jesus nunca falou isso, né, mano? Então, por favor, galera, sejam mais bíblicos, cara, leiam a Bíblia. E nós teremos um futuro melhor, um país melhor. Vote de hoje para presidente.
Vamos resolver essa parada. Cara, é muito louco, é muito isso, né?
Sim.
É voltar a uma simplicidade sincera, voltar a um... a um relacionamento profundo mesmo, assim, e que isso produza fruto, né? Esse fruto Sim. sejam músicas reais, músicas verdadeiras. Músicas...
Não, e até aquela questão, talvez a pessoa entrou aqui pra ouvir esse podcast falando, cara, eu vou ouvir algo extraordinário, e talvez ouviu algo que talvez ela já tava pensando há um tempo. Talvez era algo que meio que afirmou algumas coisas que ela tava Sim. sentindo dentro do coração dela. Mas se a gente parar pra pensar, cara, é isso, sabe? É isso, a gente tem que talvez se cobrar, talvez não é a palavra certa, não seja se cobrar, mas, cara, será mesmo que nós precisamos ser extraordinários, né?
Uhum.
Será mesmo que nós precisamos todas as vezes
Sim.
fazer algo que vai, mano, estourar, uhum. entendeu? Nova York, sei lá.
E aquela coisa do Deus tem grandes sonhos pra você.
Deus tem um romper pra sua vida.
Maravilhoso.
É.
E quando tu fala essa frase, tu esquece do que é grande.
Sim. Né?
Tu vê na Bíblia, assim... que é grande, sabe? Às vezes o grande pra ti é uma...
Vil? Não, e tipo...
É vil, é uma parada aqui do sabe? Tipo... É um grande show em Nova York.
Sim.
E o grande de Deus é outra coisa, sabe?
Sim,
é os céus...
Aquele que quiser ser o maior, seja o menor.
Seja, é Deus olhando e falando assim, cara, servo bom e fiel.
Exatamente.
É Deus olhando pra ti e né, tipo, ele se alegrando em você.
Sim.
E nós estamos lá, loucamente, querendo ser o grande do mundo mesmo,
Sim,
né?
Desesperado durante o dia.
Louco, essa noite pedirão a sua alma.
É, mas eu acho que isso não combina nem um pouco, sabe, com Jesus. E ele tá sempre lhe perguntando, cara, vocês só querem os pães e os peixes, até quando, né?
Uhum.
Vocês só vão ficar ali vendo um videozinho, vocês só vão ficar ali consumindo.
Sim.
Cara, vamos lá, né? Um convite pra algo mais profundo, um convite pra uma metanoia.
Uhum.
E até pra galera que tá escutando esse podcast agora, sabe? Não sejam só consumidores de conteúdo. Porque muitas das vezes, velho, você tá ouvindo isso aqui, não queima no teu coração fazer uma música, não queima no teu coração fazer um vídeo e nem pintar um leão durante o culto. E você talvez, cara, é só uma pessoa que ama Jesus e tudo bem, né?
É.
E não sejam só consumidores, cara, sejam críticos,
uhum.
leiam a Bíblia, examinem se isso é mesmo certo, isso é mesmo verdade, né, mano?
Sim.
E é muito isso.
É isso aí. That's all, folks. Até a próxima.
Valeu, galera. É nóis.
Você ouviu Meditai? That's all, folks.